O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
E 3 minutos no Recife. Tá começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Eu estou voltando aqui para os estúdios da Rádio Jornal depois de um tempo afastado por causa da Covid. Me livrei dessa doença e estou aqui vivíssimo para apresentar mais uma edição do nosso Blog do Torcedor no Ar. Ouvindo um solo de guitarra, meu caro Marcelo Araújo, boa noite. Marcos Leandro, boa noite. E Marcial Júnior, que ficou com a gente para também participar do programa de hoje.
Fiquei atendendo a pedidos, né?
Claro, os fãs pediram.
Tá certo.
Boa noite, Marcelo.
Você ficou bom mesmo da Covid?
Tô novo.
Tô sem sequela, inteiro, não. Tem umas sequelas aí, que eu vou dizer as sequelas que
não,
tem.
Não, depois a gente fala em off.
Quem pegou a forma grave como eu,
ou a forma leve que você pegou? Você foi mais grave, né? Com certeza. Fiquei muito feliz quando você saiu daquela situação.
Obrigado,
e até recebi visita sua na minha casa.
Foi mesmo.
Depois que tudo passou. Foi muito legal. Marcelo Araújo, boa noite. Muito obrigado pela sua presença.
Boa noite, Marcelão. Eu que agradeço. Boa noite, Marcel. Boa noite, Marcão. Camutanga, amigo ouvinte, amigo internauta. Sobre sequela, eu fiquei com algumas também, são meio frustrantes, né?
Sim.
Porque eu já tinha perdido uma parte do cabelo aqui na frente, naturalmente.
Mas
e agora eu tô
falar,
perdendo,
né?
Por conta das sequelas.
Mas você não perdeu por causa da Covid, não, né?
E eu lamentei muito, porque o seu cabelo é muito bonito de perder cabelo, entendeu?
E aí é o seguinte, eu faço inveja,
mas você
Marcial.
Ganhou lá aqui na cauda, né?
Eu faço inveja, Marcial, dizendo que
na
eu participo.
Cauda?
Na cauda.
Que é isso?
Não, eu faço inveja dizendo, eu participo dos dois grupos de WhatsApp, dos carecas e dos cabeludos.
Ah,
entendeu? Tá pra frequentar os dois. Eu participo do grupo de Marcial e do de Marco também. Abraço, amigos.
Na ponta esquerda, né? Fui pela ponta direita, centroavante, passou pra ponta esquerda. Parceiro de fechamento do jornal, e estamos aí.
Valeu, Marcelo. Boa noite, Marcelo Araújo também, ouvinte da Rádio Jornal, internauta ouvinte, né? Então, bom tê-lo aqui de volta nos estúdios, né? A gente estava se comunicando via tecnologia, via aplicativos de conversa. Então, que bom estar aqui com a gente de volta, Marcelo, para fazer o programa aqui do estúdio e chamar o pessoal para participar com a gente, né? Faça o programa do nosso Blog do Torcedor no Ar, de várias formas, Twitter, do Blog do Torcedor, YouTube, da Rádio Jornal, programa já passando aqui ao vivo, transmitindo, deixe sua pergunta, seu questionamento, que a gente debate aqui no programa, fala, e também pelo WhatsApp, para você mandar sua mensagem, mandar também seu áudio, para a gente soltar aqui no programa, o número é o 991150821, vou repetir, 991150821 é o número do WhatsApp do Blog do Torcedor para você mandar mensagem e mandar seu áudio para fazer o programa com a gente, sem falar, claro, no nosso chat aqui no YouTube já bombando. Vamos falar muito hoje da final do Pernambucano entre Sport e Náutico e também das polêmicas de arbitragem, mando de campo, com tudo isso no programa de hoje, Marcelo Cavalcante.
Então vamos aos destaques do programa de hoje. Sport está na final do Campeonato Pernambucano, a decisão é contra o Náutico, e aí galera, tem favorito? Salgueiro só volta a jogar em 2022 e a gente vai falar sobre esse assunto também. A manchete que eu preparei para o Santa Cruz foi a respeito do calendário vazio do ano que vem, mas já no final da tarde teve dispensa, mais reformulações, então o que não falta também é falar sobre o Santa Cruz nesta noite do dia 11 de maio de 2021. Nos fatos marcantes de hoje, aniversariantes Adãozinho, que nasceu em 1968. Lembra de Adãozinho, Marco Leandro?
Do São Caetano?
Sim.
Sim, meu campista é muito técnico, Adãozinho, né?
Exatamente. O Adãozinho tá fazendo aniversário. Agora, vem cá, ele jogou no São Caetano, jogou no outro clube de São Paulo, lá no interior da capital?
É possível, é possível.
Eu tô achando que ele jogou no Palmeiras.
A passagem marcante é São Caetano.
Eu acho que talvez eu esteja confundindo com o Tupanzinho, é outra coisa.
Tupanzinho é antes.
São Caetano, marcante, né? Do Ademar.
Isso, de 2000, 2001. Isso. Goleiro Sérgio, que nasceu em 1970, do Palmeiras, ex-Palmeiras. Sérgio,
goleirão.
Ali era aquele goleiro que ficava de titular, de reserva, né? Apareceu Veloso e tal. É. Aí ele ficava ali.
Depois Marco, né?
Depois Marco. Aí o Sérgio, coitado, velho. Concorrido. A situação ficou brava pro Sérgio. 1983 nascia Dario Conca, que também passou por aqui do futebol brasileiro. Que é Flamengo, Fluminense.
Campeão brasileiro do Fluminense.
E teve no Vasco também, não, né?
Eu tava pensando aqui.
Eu tava pensando também, acho que ele passou pelo Vasco. Mas já no final, indo embora.
Ó, o Adãozinho jogou no Palmeiras, jogou no Bragantino. Jogou um monte de clube aí, viu, Marcelo? Rodou
bastante.
Quando o Marcelo diz assim, um monte de clube, é porque são os, entre outros,
né, Marcelo? Esse foi o mesmo, né? Esse aí é o José Amadeu Elvino, é ele?
Adãozinho. Eu só coloquei aqui Adãozinho.
Se tivesse São Caetano, mesmo.
Se tivesse São Caetano, é ele.
Se tivesse São Caetano na ficha.
Só tinha o Little Adão naquele time do São Caetano.
Tem São Caetano, sim.
Marcelo então falou agora, o entre outros, você sabe como é essa história? Quando diz assim, você tem um show, aí você tem... vem aí, Bon Jovi, Rolling Stones,
entre outros.
E CDC, entre outros. Pronto, esse entre outros é esses esse.
E o outro aniversariante do dia é Iniesta, campeão mundial pela Espanha. Grande jogador, grande craque. E lembranças aqui, póstumas, uma homenagem póstumas aqui, num dia 11 de maio de 1996, morria Ademir Menezes, grande craque do futebol brasileiro.
Também conhecido como Ademir Queixada, né?
Ademir Queixada. E em 1981 morria de câncer, se não me engano, vou até pesquisar aqui, Bob Marley. Grande pai do reggae. Não pode nem tocar. Senão a gente cai aqui. Foi uma boa pedida, meu amigo. Eu já ia até dançar aqui, velho. Mas por conta de transmissões, a gente não pode utilizar. Agora eu posso cantar, não pode não, meu amigo.
Não,
é derrubada a transmissão. Tem uma transmissão no YouTube, aí é bronca. Se você quiser que eu cante, eu canto.
Cante?
Vou cantar aqui um reggaezinho daqui a pouco.
Antes de tu cantar, é o Adãozinho, é ele mesmo.
É ele mesmo.
Ele chegou a jogar até no 7 de setembro.
Jogou no 7 de setembro?
Jogou no 7 de setembro, tem aqui no começo da carreira aqui, ó. Passagem dele em São Paulo, ele jogou 2000 a 2002 no São Caetano, foram 2 anos lá. Aliás, 3 anos, 2000, 2001, 2002. Santo André e Palmeiras, numa sequência aí em São Paulo.
Vai ser uma revelação, viu? Bom, o Davi Sabé tá ligado no programa, lembrando aqui que o Conca passou pelo Flamengo, não foi pelo Vasco.
Vai dormir, Sabão.
O Flamengo. Vai fazer a matéria, Sabão.
Boa, Marcelão. E vamos começar o nosso programa, vamos começar logo o nosso debate de hoje, nosso bate-papo, nossa resenha, que a gente sempre conversa, chamando o torcedor para nós. Reforça aí, Marco, por favor.
Várias formas você participa com a gente, você ouvinte internauta, pelo chat aqui no YouTube da Rádio Jornal, já ligado, tem gente aqui com a gente, já fala algumas mensagens, também pelo Twitter do Blog do Torcedor, pelo Facebook também, e pelo celular, o WhatsApp do Blog do Torcedor, pelo 991150821. Vou repetir, 991150821. Mande seu áudio, mande aí sua pergunta pra gente, que a gente fala aqui no programa, e também pelo painel interativo da Rádio Jornal.
Painel interativo, tem aqui o Canindé pedindo pra gente mandar um abraço aqui pra Demi Iracema, Érica, toda a equipe da Saneap, que está fazendo um trabalho excelente. Tá, um abraço. E também o Elton Marques, que também está perguntando quem é que vai ser campeão, Náutico ou Sport. Daqui a pouco a gente faz essa pergunta aqui para os amigos que estão fazendo o programa aqui com a gente, para saber quem vai ser o favorito, quem é o campeão. Favorito, eu sei quem, eu já tenho a minha opinião, é favoritismo. Mas a gente vai dar a nossa opinião já já.
E daqui a pouco tem pergunta aqui do Maciel, acho que já imagina o que é que estão perguntando aqui para ele.
Então tá bom. Pessoal, veja só. Bom, teve muitos assuntos aí que foi debatido desde o jogo. Desde o clássico, né? Teve o clássico, o Náutico venceu o Santa Cruz. Depois veio o Sport que venceu ali. Foi até. Vocês se surpreenderam com a postura do Salgueiro. Acho que o Sport se surpreendeu com a postura tática do Salgueiro. E aí eu vou logo perguntando, fazendo a pergunta do nosso companheiro aqui, do Elton Marques. Vocês acham que tem favorito para essa final do Campeonato Pernambucano? em Marcos, Marcelo e Maciel.
Se quiser, eu começo, eu posso começar. Eu não vejo favoritismo pelo seguinte: acho que serão dois jogos muito estudados. Tanto o Náutico quanto o Sport tem suas dificuldades ainda. Não são duas equipes formadas. A gente pensa sempre a referência do Campeonato Brasileiro, para o Sport Série A, para o Náutico Série B. Dificuldades, mas ao mesmo tempo muitas equipes que têm aquelas saídas de escape. Você tem várias peças que podem definir um jogo numa decisão. Você tem o Náutico, eu coloco o Náutico como o melhor colocado na classificação geral, na primeira fase. O Náutico com peças como Jean Carlos, como Chiesa, como Vinícius, como Eric, que podem desequilibrar num clássico. Por outro lado, tem a sua defesa que acaba preocupando muito, mas que sustentou também bons momentos do campeonato. E você tem no esporte, por exemplo, dois laterais que vinham sendo muito contestados pela torcida, mas que foram recuperados pelo Lousa, né? O Sander e o Patrick. Você tem um Mikael num momento muito bom. Você tem um Everaldo, que eu acho que é um jogador que ainda vai render muito para o esporte. Então, acho que eu vejo o Humberto Lousa com o início de um bom trabalho, ainda não é aquilo que o torcedor do esporte espera. Eu vejo muito equilíbrio. Eu acho que, na minha opinião, Marcelo, Marcos e Maciel, qualquer resultado, desde que não seja goleada, para mim não me surpreende.
Veja só, quando você diz, mesmo quando você aponta um favorito, e acontece qualquer resultado num clássico decisivo, ele não é surpresa. Uma vez eu já discuti isso com uns amigos, numa situação em Brasil e Argentina.
O cara faz, dá licença, perdão, o cara fala o seguinte: o cara fala favorito é porque vai ganhar. Não.
Não.
Favorito é um time que reúne mais condições de ganhar o jogo do que o outro.
Tem mais chance de vencer.
É o que pode vencer. Ele tem favoritismo, né? Isso é uma teoria, um pensamento antes da bola rolar, né?
Quando chega a bola rolar, é outra história.
Outra coisa.
Eu vejo. Nesse esporte náutico, um pouco de favoritismo pro Náutico pela questão da campanha em si.
Conjunto,
pelo fato melhor do conjunto.
O Náutico jogou melhor mais tempo do que o Sport.
O Sport, pra mim, só jogou bem mesmo, bem. Foi o clássico.
Mas é bom olhar contra quem o Náutico jogou mais tempo melhor. Contra quem?
Sim, eu concordo.
Porque, veja, o Sport não jogou mais tempo, mas o Sport usou em quatro jogos um time que não foi esse. Quatro times de menino, de garoto, time alternativo. Então. Eu acho que há muito equilíbrio. Eu tô com o Marcelo, não vejo favorito, não. E vou fazer minha as palavras de Diógenes agora há pouco. Ele disse: olha, são dois times completamente diferentes de característica. Totalmente diferentes.
Sim, eu concordo.
Um tem um ataque que faz muitos gols, mas vamos pegar os gols do Náutico? 5 no central, gente. Teve gol impedido, teve gol com mão, teve gol contra.
Teve gol de quê, pai?
De mão, tem uma bola na mão.
É verdade.
Foi um jogo, um rolo. E com o central muito desarrumado naquele tempo. Ainda tá, mas tava mais ainda. Porque Manta ainda deu uma certa diferença. Sim. Aí depois o Náutico. Venceu o Veracruz 3-1, venceu. Lembra como foi o jogo? O jogo foi 1-1, se arrastando. O Veracruz perdeu gol, chances. Aí Braia e Giovani entraram no final, viraram pra 3-1 em 5 minutos.
Foi dois lances
finais ali, apertado. Pegou o Salgueiro, foi 3-2 apertado. Pegou o Afogados, foi 2-2, não ganhou. Pegou o Sport, tudo bem, desfalcado de 4, não ganhou. Então, eu acho que o Náutico tem uma campanha de um ataque que fez muitos gols.
Marcel, porque veja só, Marcel. Veja, completando e discordando um pouco. Embora eu concorde com você, porque vamos perguntar quem foi que o Náutico enfrentou, né? Quem foi que... quais foram as defesas que o Náutico fez para o Náutico ter realmente esse melhor ataque? Eu concordo com você. No entanto, a partir do momento em que você soma bons resultados, em que você, de certa forma, o Náutico foi testado. O 3-0 que levou do Sport, no meu ponto de vista, para um momento decisivo, foi até bom. Porque se vai que empata aquele jogo com dizer que o
Náutico outro tá exemplo, Marcelo, né? O Náutico tá bem, tá? Mas veja, outro exemplo. Os dois jogos com Santa Cruz. O Náutico venceu os dois jogos, mas foram jogos com que reclamaram de faltas, teve bola na trave de Pipico. Né?
Pênalti
não marcado. Então,
foi.
A todo esse componente. E eu me preocupo, e Marcelo já falou aí, com a vulnerabilidade que é presente quando o Náutico é atacado. Isso mostra na quantidade de gols que ele tomou. O Náutico tomou 11 gols, é um só a menos que o 7 de setembro.
Não, foi muito gol.
Né? Para um time que está bem, tão bem, fazendo gols tal, que tem respaldo, não pode tomar tanto gol.
Eu acho que o Náutico leva vantagem no entrosamento, né? É um time que já
tem mais conjunto,
mais entrosado. Verdade. Do que o Sport, e já o Sport tem uma defesa melhor do que o Náutico. O Náutico tem melhor ataque que o Sport. Então eu vejo que as coisas se equilibraram no final do campeonato. Eu dou um leve favoritismo pro Náutico, acho que pode cair no primeiro jogo.
Não, pode cair.
O primeiro jogo.
Pra mim, Marco.
Quantos pontos?
Pra mim, Marco.
Eu acho que o Náutico fez. Nessa melhor campanha, quantos pontos o Náutico fez?
Foi 22.
22 e o Sport?
É.
E o Sport? 20. Então, dois pontos a menos quando o Sport, repito, utilizou aqui no começo do campeonato. Em vários momentos, o time que não era o time que está jogando, que jogou a reta final aí e que ganhou vários jogos.
E a gente ontem fez o levantamento já, né, das finais do Pernambucano. São 19 finais, 18 até agora que Sport e Náutico disputaram. Sport ganhou 12 e Náutico 6. E se você for olhar, o primeiro jogo praticamente define, né? Dá muito a definição do jogo. E também a questão de onde é o jogo final. Geralmente, onde é o jogo final,
acaba... Mas isso pesava muito, Frank, com o público. Sim, veja bem, se o Sport sai da ilha com 1-0, já é uma vantagem que o Náutico vai ter que vencer de 2. Não é isso?
1-0
para ser campeão. Para ser campeão direto. 1-0 iria para pênalti, claro.
Tem duas coisas que eu quero colocar aí, que o Marcos falou aí, que é o seguinte. Primeiro que eu acho que o favoritismo do Náutico, eu também coloco o Náutico com um certo favoritismo, por conta do momento, do conjunto, tá com o Edson já há um bom tempo, que conhece muito bem o que é final do Campeonato Pernambucano. Mas esse favoritismo que eu coloco, ele vai pro espaço a partir do momento em que o árbitro apita o primeiro minuto do jogo. Começou o primeiro jogo, senhor, esse favoritismo sai de campo. Foi o que eu acho, minha opinião.
A primeira partida pode mudar tudo.
Pra mim é o que decide.
Serve como especulação. Serve como especulação.
Pra mim, o primeiro jogo vai direcionar o título. Porque vamos dizer, quem vencer esse primeiro jogo por 2-0, vamos dizer. Meu amigo, pra você. Sim, aliás, eu tenho até uma pergunta pra fazer do torcedor, pra mim.
2-0 é uma vantagem enorme,
eu quero, eu quero, se não, ninguém tiver aqui, a gente pesquisa. Me perguntaram, ia fazer essa pergunta antes do programa começar, acabei esquecendo. Aí vai ao ar, até pra os amigos que estão participando do programa mandarem também a sua resposta. 2-0 no primeiro jogo, 3-0 no segundo, o que fez 3-0 é campeão ou não tem esse? É campeão, né?
Saldo simples.
É campeão, saldo.
Saldo, né?
Saldo
então, simples. Quem perguntou pra mim, saldo. Não me lembro quem foi. Tá respondido.
Tiraram, tiraram aquele campeonato que assim, o cara podia ganhar de 5 e não era campeão, lembra? Mudaram
aquilo. Se perdesse de 1, ia pra
pena. Não, foi, quer ver, foi o ano 2014 que teve isso.
Santa Cruz.
Foi o Sport que perdeu numa ruda de 3-0. Na ilha ganhou de 1-0, foi pros pênaltis.
Isso, e ganhou.
E foi campeão.
Ô, Marcelo, dá uma passadinha aqui pelo YouTube, o pessoal participando bastante.
Mudou ali, viu? Mudou ali.
É, exatamente, Marcelo. O Alex Antônio, só vai dar Sport, são 18 títulos acima do Náutico. Não são 12, né? São 18 finais.
São 18 finais.
12-6.
18 finais.
Porque tem jogo assim, tem gente que tá contando como o jogo do título. O Sport ganhou o título em cima do Náutico, mas não era final, né? Então, finais são 18 finais até hoje, entre Sport e Náutico. O Jânio Delfino, boa noite. Uma pergunta. Maciel, por acaso, falou que o pênalti não existiu? Não, ele falou que existiu. Maciel falou que foi pênalti em cima do Maxwell.
Essa pergunta que fez pra mim,
foi? Tem pergunta
aqui. Ele tá dizendo que você disse que não foi pênalti. Pelo contrário, não, Maciel disse que foi pênalti.
Eu achei que foi. E expliquei isso inúmeras vezes ontem e hoje, sem parar, pela velocidade da jogada e pelo gesto do Morelândia. E
de não reclamar.
Não só de não reclamar, ninguém
eu achei que ele reclamou. Ele só não foi seu.
Não, ele olhou assim e desconfiou tal, mas ele sentiu o que ele fez. Veja, é que o toque é muito sutil. No pé de apoio do Maxwell. E o Maxwell valorizou demais, ele foi quase um ator.
Eu achei que não
ele foi.
Ele
foi um ator,
né? Eu achei que foi ator, porque pra mim não foi pênalti. Mas. Só para interromper e ao mesmo tempo colaborando com o campeão, o torcedor aqui do Salvador, José, por exemplo. Me explique por que o Sport, para ganhar do Salgueiro em finais, tem sempre uma ajuda da arbitragem. Eu só queria dizer o seguinte. Primeiro, eu acho que erro de arbitragem ela acontece em todo lugar. E com todos os árbitros. Para um clube, não é só para o Sport, não é só para o Náutico, não é só para o Salgueiro, não.
Eu desafio um campeonato que não teve um erro dele.
No domingo, o traço também, o Santa questionou
um pênalti.
E foi o pênalti do Camutanga
por outro tempo. E esse lance de Daronco aqui que eu tô falando, a gente está falando aqui do jogo do Salgueiro, é um lance que vou te contar. Eu sou a favor do VAR. Era já ter VAR nesses jogos aí decisivos. E isso era para ser definido, eu vi Marcelo falando isso, antes do campeonato começar, já era para ter
Marcelo,
decisões.
Veja,
VAR. Quero nem saber.
A federação não gosta, mas em todos os campeonatos que o VAR atuou agora nas retas finais, todos estavam pré-estabelecidos pelo regulamento do certame lá discutido com os clubes. Não é uma coisa de última hora, não. Alguém acordou e disse: eita, vamos ter VAR hoje, não.
Não foi assim.
Não é assim, não.
Então, esse é um ponto. Agora, o lance do jogo contra o Sport Salgueiro, pra mim não foi pênalti, pra mim o jogador não faz esse pisão, nem pra mim não faz.
Não tem pisão, não. Ele agora, toca a canela, a frente da canela, na perna do Maxwell. Não era pra cair, não era um lance.
Marcelo,
fora da área, aquilo ali é falta, Marcelo.
Mas o que eu quero dizer, Marcelo, pra mim não foi. Veja, agora o que eu tô dizendo, se tivesse o VAR, era tão cruel que continua a mesma polêmica, porque para mim todas as imagens que mostram, não é claro isso que você está falando, para mim.
Imagina o árbitro do lance corrido sem coisa, não.
Imagina.
Eu acho que não é por isso que o Salgueiro não reclama muito, porque não tem VAR. Vou reclamar, não, o Daruco não vai mudar mesmo.
Eu acho que nessa coisa, eu também, na minha visão, não foi pênalti, mas aí você teria que ter um aparelho para medir a intensidade da
pancada. A gente não tem ainda.
Vai ter que ir lá.
O cara mandou para mim. Mas vocês estão entendendo o que, é que eu estou falando, né? A intensidade. Quanto tocou, velocidade.
Eu botei até no grupo hoje, se vocês estão no grupo do Skype, se vocês não estão, mas hoje um cidadão mandou pra mim o lance aproximado pra ver onde é o toque. É realmente a frente da canela, né, que bate do lado da panturrilha do Maxwell. Mas o toque não é um toque forte. Agora o árbitro vai dizer, foi, derrubou,
não derrubou. Foi Morelando que tocou no Maxwell ou ao contrário?
Eu não sei nem
o que acho que o Morelhando é toca. Agora, sabe o que
é? O atacante você busca o contato, né? Todos eles.
Pronto. Agora, eu acho que o que deixa a dúvida, deixa a margem,
o carnaval do Maxwell.
E outra coisa.
Não, ele já
veja cai bem.
Antes da bola da
árvore, já tá cometendo o pênalti ou não, o Morelhando tem uma ação errada dentro da área. O cara tá saindo da área, ele vai fazer, ele vai botar o pé na frente.
Fazia o Seca Lourenço, né?
Ele bota o pé na frente e não toca na bola. Ele não toca na bola. Quem bate na bola é o Maxwell, não tapinha pra frente.
Ô Marcelo, o Bruno Castro aqui pelo YouTube, esse ano vai dar timba. Com o time completo, a conversa é outra, Marcelo, diz aqui o Bruno Castro.
Eu não acho que tenha favorito, não. Eu também não acho que o Sport seja favorito, nem o nosso favorito. Eu tô dizendo que não tem favorito.
Eu não tô, Marcelo, eu
acho que o jogo é muito equilibrado.
Pra fazer o carnaval.
Ana Maria Pereira de Souza, boa noite, Marcelo Araújo e equipe. Boa noite, Ana. Ela disse que espera que dê Sport na final. Cadê aqui? O Jobson Oliveira, roubaram o Salgueiro, diz aqui o Jobson. O Fernando Luiz falando de arbitragem também aqui. O Antônio Brandão falando do Santa, já a gente fala do Santa Cruz. Cadê aqui?
Hoje me enviaram, sabe o quê? Torcedor é torcedor, né? Hoje me enviaram. Quando o Náutico foi campeão, foi 2018 ou 17?
18.
Os caras mandaram um vídeo do jogo com Afogados e outro jogo do Central, dizendo que também teve erro naqueles dois jogos. Caramba, então não tem erro em todo canto.
Falando em Afogados, cadê a mensagem aqui do nosso querido Jânio Quadros? Jânio Carlos, desculpa, Jânio.
Sim. Jânio Quadros?
Jânio Carlos.
Isso aí, pegar uma vassoura.
Jânio Carlos. Boa noite, amigos. Abraço da torcida do Afogados. Vai dar Náutico. Fazendo referência à camisa aqui, belíssima.
Abraço ao meu amigo Rogério, apresentando meu amigo Rogério, lá da torcedor da Coruja.
O Fred Marinho, boa noite, Maciel. Boa noite, Maciel. Sport campeão de 2021. É Maciel, viu, Fred? Valeu, Fred. Alex Antônio, tô com Roberto Queiroz, foi pênalti. Maciel também disse que foi pênalti. Gildo Marcelino da Silva, brigar com imagem é bronca. Também defendendo que foi pênalti aqui. O Fred está em Carpina. Um abraço para o pessoal de Carpina. O Caio César vem com a gente. Isso não existe. O que existe é devagar, em que Pernambucano é um campeonato onde o Sport manda e a FPF obedece. Existe alguma explicação para o Sport não querer VAR? Pergunta aqui o Caio César. E um abraço também para o Rafael Valença, Timbu de Chernobyl.
Mas é o Sport que manda, porque o jogo, por exemplo, Timbu. O Clássico Santa foi Santa e Náutico, e eles exigiram que não fosse lá o Thiago Nascimento. E o Sport não está envolvido naquele jogo, tá?
Essa é uma outra polêmica também que eu acho, assim, em relação à arbitragem local. Eu achei, primeiro, um desrespeito lá com o Thiago Nascimento, naquela situação, né?
Com certeza.
Não senti falta de um depoimento, uma fala de alguém da arbitragem, senti falta, sabe?
Mas se posicionar em redes sociais, eu acho, a NAF...
Mas eu acho que tem que se posicionar verbalmente.
Claro.
Sabe, o árbitro que veio pitar aqui, o nome dele, o
Sensei Traço. Rafael Traço.
Deu uma entrevista pra gente aqui antes.
Falou com o João aqui na resenha. Né?
Eu acho que a gente aqui também, a gente, ao mesmo tempo que nós cobramos muito, os dirigentes cobram muito do árbitro local, fica naquela pressão toda. Eu acho que falta alguém se pronunciar, sabe? Se falar. Porque o que a federação fez, pra mim, foi um desrespeito muito grande. Não só com os árbitros, de uma forma geral.
Com o quadro.
Com o próprio Thiago.
Com o próprio Thiago.
Sabe? E outra coisa que eu achei curiosa da declaração do Diógenes, eu tô falando isso agora porque eu tô tendo a oportunidade agora. Foi um assunto que já passou, não queria nem me estender muito, tá nem no roteiro. Mas eu vou falar porque eu perdi essa oportunidade. Mas eu vou falar. Diógenes, por exemplo, falou uma coisa que tava até na matéria do Jornal do Comércio. Ah, não, porque o Thiago é um cara muito rigoroso, muito exigente, muito não sei o quê, não fala com os caras. Pô, se o árbitro entra rindo e conversando, é um cara que não tem pulso. É. Aí se chega fechado na dele pra ser rigoroso, é demais. Sabe? Aí tem sempre um motivo pra reclamar. E outra coisa, e aí vem outro ponto. O fato dos árbitros estarem numa situação tão melindrosa, faz com que o Hélio dos Anjos cresça na beira do campo. Seja o Tite e o Filipão
do futebol. Né?
Não é isso que eu tô falando? É. Você viu ele fazendo isso com o Daronco?
Não.
Não, eu não vi ele fazendo isso com o Daronco.
Quem?
O Hélio dos Anjos.
Foi o Trace, né?
O Trace, perdão.
Não fez.
Sabe, aqui, como existe essa falta de que eu acho que os árbitros estão desprotegidos, de uma forma geral, tão desprotegidos.
O próprio lance do Camutanga no Pipico, se fosse um árbitro local, ia todo o time de Santa
todo
Cruz
em cima. Todo mundo em cima.
Não foi
todo
ninguém,
Santa
né?
Cruz.
Todo mundo.
As reclamações foram mais comedidas.
Olha, eu tô com o Marcelo, eu acho que causaram um dano tremendo à arbitragem local. Abre-se um precedente sério de não acreditar no projeto, no quadro, quando a gente devia trabalhar o contrário. O inverso, a valorização e ajudá-los a errar menos. Porque todos nós somos passivos de erro, né? Nós erramos analisando aqui, o jogador erra para finalizar, o técnico erra quando mexe, e o árbitro também erra, porque ele é humano. Agora, como é que se diminui isso, Marcelo? Gente, lá eu digo sempre aqui, e o presidente não entendeu o Evandro, porque eu acho que venderam para ele uma coisa que ele não ouviu, e ele engoliu algo que passaram para ele. Eu digo, olha, eu defendi aqui, você tem o conselho arbitral, discute-se lá, pomba. Aqui a primeira fase, gente, vai ser quarto local e vamos dar força pra eles.
Marcelo, isso pronto. Não dá apoio. Não tem apoio.
Terminar, aí aqui, ó. Vamos fazer as quartas e a semi com o árbitro de vídeo, mesmo sendo arbitragem local, pra ajudar a, se ele errar, corrigir. Vamos. Qual é o custo disso? X. Aprova, ok. E todos os campeonatos estão tendo VAR, definiram previamente. Não foi uma coisa de última hora.
Não, olha, não existe preocupação em proteção a eles, aos árbitros. A federação e todo mundo fala, não, os nossos árbitros são os melhores. Um discurso, né? Mas na hora do negócio, eu não vejo ninguém brigando por eles. Não vejo. O que a federação fez em relação à troca foi um tremendo desrespeito. Eu estou vendo os árbitros, todos eles encolhidos, dizendo assim, meu Deus do céu, o que, é que a gente faz agora? E aí já saiu notícia aqui, não vai apitar mais. Eita, teve um dia até, inclusive, eu botei no meu Instagram, os árbitros peitaram quando disseram que não ia mais apitar o jogo do Sport e do Retrô. Aí eu disse, poxa, agora cresceram, né? Porque pela primeira vez se posicionaram. Depois, não vai ser pro Campeonato Pernambucano, vai ser para depois do Pernambucano. E que adianta? Não adianta de nada essa
não, e depois do Pernambucano.
Aí depois soltou outro, não foi mais.
E ainda estão apitando do rebaixamento ainda.
Não, entendi. Qual foi o outro posicionamento que teve, que saiu e que ninguém disse que foi oficial?
Era o quadrangular da permanência.
Que não ia apitar. E tá apitando. Então, assim, tá faltando uma postura, mas alguém tem que fazer isso.
Marcelo,
alguém precisa fazer isso.
É nesse assunto o Caio César está cobrando da gente aqui. Vocês não responderam a minha pergunta.
Qual é?
Existe algum motivo para o Sport não querer VAR?
Eu não sei.
Não é que o Sport não queira VAR. O Antônio Gabriel até falou aqui no Bola Rolando. O Sport quer arbitragem de fora da FIFA. E também VAR. Entre um e o outro, o Sport quer FIFA.
Hoje o
Fred, mas o Sport não é contra o VAR.
Hoje o Fred falou com a gente aqui, que estava presente na reunião lá da federação. O Ronaldo tinha Diógenes e Edno, e outra pessoa que eu não recordo agora. E o Fred estava pelo Sport. E lá ficou definido que a arbitragem é mesmo de fora dos dois jogos. Isso. E a federação vai tentar colocar o VAR nos dois jogos.
Porque o que a federação está alegando é que não há a empresa, a logística não está conseguindo atender.
Mas é só aqui.
A demanda da Federação Pernambucana, né? Então.
Ô, Marcel.
Né, então, não é, viu, Caio? Não é que o Sport não queira o VAR. O Sport aceita também o VAR, mas quer primordialmente a arbitragem da FIFA, o que foi definido hoje na reunião.
Ô, Marcel, eu queria saber por que você fala VAR?
Porque é uma sigla.
Eu achei legal você.
É porque tem gente que fala arbitragem de VAR, árbitro de VAR. Não, o VAR é uma sigla,
como
né?
Como é que você fala? É VAR, né?
É, o VAR. É o árbitro de vídeo.
Marcel,
Video Assistant Referee, né? Eu acho que a sigla é essa em inglês, né?
Eu fiquei só pensando, hoje de tarde você foi ontem, VAR, eu falei, Marcel tá falando com letra por letra. Que legal. 9 horas e 30 minutos.
O VAR parece o VAR?
Vai embora.
Mais uma pergunta pro Marcel aqui. O Kleber Silva, vamos explorar, Marcel. Já que você ficou, vamos explorar.
Eu vou cobrar cachê, Marcel.
O Kleber Silva, Marcel, as contratações do Sport foram montadas em cima do esquema de jogo de Jair Ventura. Para você, qual será a maior dificuldade de Loser no esquema de jogo, o perfil de jogo que ele ainda está entendendo?
O tempo. Acho que o tempo que ele teve foi muito pouco para ele dar ele está dando uma cara diferente ao time, né? Ontem mesmo, pegando um Salgueiro fechadíssimo, né? Vamos elogiar que o Sport errou, jogou mal, mas o Salgueiro
surpreendeu,
tem seus méritos.
Surpreendeu,
que me tem méritos na marcação, jogou bem. Teve chance no primeiro tempo, uma chance clara.
É um elenco de muita humildade, Marcelo. Elogiar aqui o Salgueiro.
O Salgueiro tem uma postura.
Calendário agora, com uma definição pra mim.
Era o último jogo, né?
Não entra na minha cabeça a decisão de não disputar a Série D.
É uma loucura isso.
Marcos, você tocou no assunto aí que era um dos temas aqui. Queria saber de vocês, Marcos já começou, posso até deixar com você, mas só pra gente fazer essa transição do quadro, do tema aqui do debate, que é o seguinte: você vê o time do Salgueiro ser eliminado do Pernambucano da forma como foi, com hombridade, jogando bem, taticamente, o segundo sentiu um pouco o ritmo do jogo, o Sport cresceu também,
teve mudanças,
que cresceu, deu mais movimentação ofensiva, o time do Salgueiro meio que se perdeu ali, natural, mas é muito triste, lamentável, depois do jogo você ouvir Ranieri dizendo assim, poxa, eu vou ter que procurar clube. Eu queria saber de vocês, assim, como é o atual campeão pernambucano, né? Até porque não tem ainda o campeão novo de 2021, o atual campeão pernambucano está fora de um segundo semestre. Eu, sinceramente, lamento e reforço a ideia do que nosso estadual precisa ser repensado.
Ô, Marcelo, não é nem só o atual campeão pernambucano, é um atual campeão pernambucano histórico, inédito, nunca teve.
Pois é, nunca teve no interior.
Um campeão do interior. E o Salgueiro ontem poderia chegar à quarta final, já disputou Série B, Copa do Brasil, 6 edições, Copa do Nordeste também, então não pode um clube desse ficar fora de uma Série D, não pode. Monta um time de 20 mil a folha, não vai ser rebaixado para a Série E.
Conta-se uma forma.
Não vai ser rebaixado para a Série E.
Coloca o sub-20.
Não tem Série E, então assim, o máximo que pode acontecer é ficar fora da Série D na primeira fase, pronto.
E continuar nela para o ano que vem.
Exatamente, então você...
E já conquistou essa vaga, né?
Você
já conquistou, né,
pelo campeonato. Dispensar todo o elenco. O Salgueiro tem uma base.
E o Salgueiro está na Copa do Brasil, você tem ideia, né? Como terceiro colocado.
Isso, de muito tempo o Salgueiro tem essa base. Isso que torna o Salgueiro diferente de outros times do interior. Então é um lamento muito a saída do Salgueiro. E tenho muita expectativa para saber como vai ser o retorno ano que vem. Sem elenco, sem time, deixando a cidade órfã. Acho muito difícil a situação do Salgueiro.
A gente fugiu do tema que eu estava respondendo ao torcedor sobre a pergunta do Lousa.
Sim.
Falamos do Salgueiro aqui, né? E o Marcelo entrou porque eu falei justamente que o Salgueiro valorizou a vitória e tal.
É verdade, pelo jogo que fez. Marcelo, quem foi que perguntou? Foi o Cléber Silva.
O Lousa vai ter o problema que é esse tempo entre o estadual e o início do nacional. Ele chegou recentemente, mas ele tem mais peças que o Jair, eu diria, pra frente. Peças que o Jair não tinha. As três peças boas que o Jair tinha saíram na reta final do campeonato, na reta mais importante pra ele cravar a Sul-Americana. O Bárcia, o Mugni foi embora, depois o Jonathan Gomes, ele ficou sem peças. Jogou com o Dalberto no Campeonato Brasileiro na reta final e fez gol contra o Internacional, né? Foi um milagre.
Não, o Dalberto fez gol contra os gaúchos, né? Fez gol contra o Grêmio aqui e contra o Inter lá.
Everton virou a saída pro ataque.
Veja, lateral, né?
Hoje é fácil criticar o Jair, mas...
Hoje o Lousa tem mais opções de ataque, chegou o Everaldo, tem outros jogadores pra frente, a defesa está ajustada, né? Porque ficou ajustada desde o campeonato passado. Foi um ponto forte do Sport de não ter caído, foi a defesa. Não, o Maidana mais seguro, o Adriel cresceu muito, evoluiu. Enfim, eu acho que o Lousa vai ter esse problema que é o tempo, mas a gente já viu uma postura diferente. O time, por exemplo, estava 0-0, mas segundo tempo, Marcelo lembrou aqui, fez mudança que o Sport foi para cima, com o Marquinhos, com o próprio Maxwell, e começou a jogar, e o Tanaka apareceu no jogo, ainda apareceu ainda.
O Trellis,
né? Que precisa ser acionado, mas a bola. O Sport enterra atacantes, que o meio não mete a bola no atacante, como antigamente, né? Como se fazia antes. Mas esse é o desafio. E quanto ao Salgueiro, concordo com o Frank. Eu acho que houve uma precipitação do Zé Guilherme, né? Do Zé Guilherme. Você jogaria com o sub-20, qualquer um. E outra coisa, a federação também poderia colaborar, porque
a federação é
uma que precisa, não forma. Colabora.
Por
exemplo, se o Santa Cruz, Deus o livre que isso aconteça, mas fica numa condição difícil de botar um time numa Série C.
Aí não vai participar?
Vai deixar não participar? Não, vamos arrumar um jeito aí.
Era esse ponto que eu queria tocar, Marcelo. E é o seguinte, você imagina, uma perda para um dos nossos clubes é uma perda para a federação. Os nossos clubes, com a quantidade de competições que vem perdendo durante os anos, culminou em a gente perder vagas aí na Copa do Brasil e Copa do Nordeste.
Verdade.
Porque o ranking da federação despencou. Então, quando mexe com um clube que disputa o nacional, está mexendo diretamente com a federação. Tem outra coisa que eu gostaria de entender, ter mais informações, e que é difícil porque são coisas de bastidores mesmo, essa questão da política, que dizem que atrapalhou demais a política lá de Salgueiro. Tem uma questão da política também, né, com a prefeitura de Salgueiro, que é o Clebel. Eu não sei quais são os motivos, mas existe isso aí. E vejo como uma perda, tanto para o Salgueiro, quanto para a federação, de ter o Salgueiro de fora. Eu não gostaria de ver. E aí a gente começa a lembrar, veja, é tudo no ser humano, ele faz relações. Eu tenho escutado muito, nos últimos dias, o nome de Carlos Alberto Oliveira. Tenho escutado muito de tricolores, alvirrubros, rubro-negros e interioranos. Poxa, com Carlos Alberto isso não aconteceria. talvez até acontecesse.
Eu vi também isso.
Pois é, talvez até acontecesse.
Na questão da arbitragem, eu duvido.
Eu vou nem colocar só na questão de arbitragem.
Pulso forte, né?
Não, algumas definições no futebol pernambucano precisam que elas sejam tomadas pela entidade que rege o futebol.
Sim.
Não tem essa de dizer, não, os clubes decidem. Eu não concordo com isso.
Até então, porque, Marcelo, são 10 clubes. Já pensou cada um quer uma coisa?
Se entendam.
Como é que
aí
você controla isso?
Se entendam e a gente é que não. Isso não pode. Isso não pode. Sabe? Eu sou a favor de, por exemplo, a questão do VAR, da arbitragem e tal. Federação definiu aqui. A nossa regulamentação é essa daqui.
Pois é.
E pronto, tem algumas definições que a federação tem. Essa questão do Salgueiro não participar. Não, e o Central, que está aí com pires na mão, vai disputar a Série
B. Mas campeonato?
Como? Não, e o Salgueiro não pode?
Com o time que tá tendo, você tá vendo aí, tá sendo rebaixado.
Não tenho nada contra o Central, por favor, viu, o pessoal do Caruaru? Nada contra o Central. Aliás, eu tenho um carinho enorme pelo Central. Fico muito triste.
O jogo Central, hein, Caruaru é fora.
Em ver o Central do jeito que tá.
Com vitória.
Fico muito triste em ver o Central do jeito que tá, porque eu acho que o Central, além de que ser Caruaru é uma cidade que eu gosto, perto do Recife, que é fácil de você ir, que teria que ter um clube, e tem um clube de estrutura que é o Central, mas que tá afundado numa crise que já parecendo que é a eternidade. E aí, como você sai o Salgueiro, que está vivendo um momento bom, já vem um bom tempo aí incomodando os clubes da capitais, botando pra ele, disputou Série B do Brasileiro, é o atual campeão. Como é que o time está fora do Campeonato Brasileiro e o Central, que está aí com pires na mão há anos, vai? Não dá para entender.
Só passar rapidinho, Marcelo, que o Maciel pediu aí, em Caruaru, viu, Maciel? Central e Vitória, quinta-feira, 3 da tarde. Em Caruaru, no Lacerdão, Central e Vitória, e no mesmo horário, na Arena de Pernambuco, Retrô, 7 de setembro. O Retrô com 6 pontos já escapou, né? Permanece na Série A. 7 com 2 pontos, Central com 1 e Vitória com 1. Define aí. Só um escapa, dois caem para
Pelo série, Vitória que eu vi, o Central escapa. O Central ganha o jogo.
Mas aí tem uma coisa.
Mas se o 7 ganhar, um abraço.
Isso, se o 7 ganhar, acabou.
7 tem 2 pontos.
Mas o 7 ganha do Retrô?
Vai para 5.
Agora
tem uma coisa. O Retrô pode ser adversário do Central na Série D.
Eu acho que ficam Central e Retrô, permanecem. Eu acho.
Eu queria dar.
Vitória e 7 vão cair.
Eu queria dar boa noite aos amigos que estão aqui no meu Instagram também. Tá aqui Sônia, Ricardo Duarte, Leonardo Falcão tá dizendo que o futebol pernambucano é bem fraco, tá atrás do baiano do cearense. Renan também tá participando. Um beijo, um abraço pra Vanessa Arruda.
Me permita, Marcelão, do baiano e do cearense já estamos há um bom tempo.
Há um bom tempo.
Você tá falando
estamos
na região,
aí,
né?
Estamos aí observando o alagoano.
Pois é. Dá um abraço para Vanessa, a gente vai depois divulgar o trabalho, que ela está com uma doença muito séria, está pedindo ajuda, o pessoal segue ela aí, ajude Vanessa, o perfil dela no Instagram, para que você colabore e ajude com essa torcedora do esporte. Marcelo, uma pergunta para você aqui no painel interativo, Canindé do Iputinga pergunta, cadê o movimento cultural? Vai ter hoje, quinta-feira.
Não, tem explicação. Canindé é ouvinte assíduo dos nossos programas.
Aqui, não é o estádio da Portuguesa, viu, pessoal? É Canindé, é o nosso ouvinte.
Justamente. Nem Oliveira Canindé.
Nem Oliveira Canindé, que é o treinador, exatamente.
Tem uma explicação para o nosso ouvinte Canindé, que ontem tivemos a jornada esportiva, hoje Maciel apresentou o Fórum Esportivo, tem agora o blog do torcedor e depois tem o Liga do Escrete, que é com o Marcos, né, Marcos?
Aí isso. O movimento então, vai lá para madrugada.
Então a programação da segunda passou para terça. Amanhã tem movimento, Canindé.
Então pronto, ainda tá avisado aí, hein? Se liga aí. São 9 horas e 40 minutos.
Já?
Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Mais um blog torcedor no ar, que eu vou fazer, acho que é o 20º, viu? A gente vai fazer uma festa, nem que seja virtual, para comemorar o 100º. Então faça a contagem regressiva pra gente fazer uma brincadeira bem bacana.
E um bolo de saia.
Sim, aproveitar pra agradecer o pessoal também aqui no YouTube, Marcelo. Participação bacana hoje. Claro, né? O clima quente aqui, algumas brincadeiras, algumas tiração de onda aqui.
Eu imagino.
No chat. O Vinícius Juan dizendo, lembrando, Maciel, vai ter VAR até na final do Sergipano, diz aqui o Vinícius
Juan. Tá vendo
aí? E ele diz que vai dar Náutico.
Final do Sergipano, Marcão, só pra pontuar, não tenho confiança. É Sergipe Lagarto.
Deixa eu dizer a vocês outra notícia de um estado do Nordeste também. O Maranhão vai fazer a final com o público no estádio. Houve um trabalho junto ao pessoal da Secretaria de Saúde do Estado, com vacinados e quem comprovar através de um exame, né, 48 horas de um teste, também terá acesso ao estádio, claro, seguindo os protocolos de segurança.
Deixa eu passar rapidinho notícias nacionais e internacionais. O Manchester foi campeão, aliás, o Manchester United perdeu e o City foi campeão inglês.
Era
hoje
questão
é
de tempo,
o City,
né, Marcelão?
O City nem entrou em campo e já levantou a taça.
Vai ganhar tudo.
Hoje tem a goleada do Corinthians sobre o Internacional, da Inter de Limeira, tá? Inter de Limeira. Ganhou 4-1, o Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista. Notícia também aqui da Folha, vacinação para o jogo de Tóquio gera alívio e desconforto entre atletas. Isso aí depois a gente vai pesquisar o que foi que aconteceu para causar desconforto. Porque a vacina sempre causa um alívio.
Tem um torcedor do Vitória aqui, viu? Me permitam, amigos.
Claro.
É nosso querido Cristiano Bassan. Lembra o Cristiano Bassan? Trabalhou com a gente.
Bassan, velho Bassan. É Madrinha Sônia o nome dele.
Como é, Madrinha Sônia? Ele diz: o Vitória é só um milagre, amigos. Zé Neto, Beto Napire, Jonathan Lopes, André Líder, um monte de gente com a gente aqui. Um abraço também.
É porque o Vitória, com o retorno, vocês viram, foi 5-0.
5-0.
5-0.
5-0.
O Central, com todos os defeitos, vai ganhar o jogo lá.
Sobe aí, eu tô com saudade da guitarra. Tô com saudade da guitarra pra gente mudar aqui. Tá muito silencioso esse problema. Horas e 42 minutos. Marcelo Cavalcante está aqui na apresentação. Marcos Leandro, Marcelo Araújo e Maciel Júnior, especialmente.
Hoje selecionado.
Equipe de esportes, por favor, ele não estava na escala, mas eu escalei de última hora, né? De última hora, eu aqui fui lá, botei ele na lista.
Você deu uma de Evandro, viu?
Deu uma de Evandro.
A diferença é que não deu
de última hora, mudei a escalação aqui, da brincadeira. Aqui.
Hoje selecionaram realmente um quarteto belíssimo.
Pessoal, é o seguinte,
o Blau tá reclamando aqui que a gente só lê o que convém a gente. Eu vou ler aqui, Blau. O Blau dizendo que são 20 títulos de diferença, 42 pro Sport e 22 pro Náutico. Tá aí, Blau, sua mensagem lida aqui no programa.
Pronto,
aqui.
Boa, não
tá chegando. É Blau Rodrigues.
Blau. Por favor, Marcos, faça o seguinte. Queria que você dissesse aí, qual o celular, o WhatsApp, pra você mandar seu vídeo, seu áudio, que o nosso programa
agora,
também...
Agora manda um vídeo vestido, manda um nudezão, né?
O programa também é exibido no YouTube. Isso. Então, você pode mandar um vídeo pra gente com antecedência e a gente fazer uma edição pra botar você aqui no ar e meter sua opinião, tá? Legal. Então, muito manda bom. Aí.
Isso, o celular interativo aqui do programa é o 991-150821. 991-150821. Pode mandar aí seu áudio também que a gente solta aqui no programa.
Agora, é educadozinho, grave direitinho.
É, grave direitinho.
Não grave
nu. Horizontal, por favor.
Não grave o vídeo
não
nu. Grave,
não mande nudes, por favor. Né? Olha... Pediu o áudio da guitarra pra gente trocar, e a gente já falou muito esporte, do Salgueiro, dessa final do Campeonato Pernambucano. Daqui a pouco a gente fala só pra arrematar no
e
final.
E o Blau agradeceu aqui a mensagem que a gente leu. Valeu, Blau.
Beleza.
É o que passa aqui rápido, companheiro. Aí às vezes não dá pra ler. Valeu.
Queria saber de vocês o seguinte: o que é que tá havendo com Santa Cruz, meus amigos? Hoje, como eu falei pra vocês, eu tava fazendo o roteiro e ia falar dessa questão do time tá fora da Copa do Nordeste, da Copa... o que o Náutico passou esse ano, o Santa vai passar ano que vem. Né? Isso é muito ruim para o clube, como está a situação. No entanto, ainda tem esse agravante aí, mais dispensas, né? Treinador, a gente teve o Bolívia, logicamente.
Resumindo,
são três treinadores,
são
já.
São três meses de gestão, é muito pouco. Acho que tem que dar todo desconto a esse pessoal que chegou agora e não pegou uma situação muito boa.
Não, eleição em cima, complicado.
Mas aí eu digo sempre, Marcelo, que eles sabiam da situação, porque senão eles não ganhariam, a oposição não ganharia, ganharia a situação. Então, se eles ganharam, porque o sócio, ou parte do sócio, acreditou que eles podiam dar uma melhorada. E o que está vendo, mesmo os três meses, não é. É algo que vai de encontro a toda a gestão profissional que se pensa.
Sim, sim.
São três técnicos em três meses, são três reformulações de elenco, são 21 jogadores contratados, e alguns já dispensados, por causa dos três de hoje, Eli Carlos, Maxwell e Marcos Vinícius.
Isso
onera o clube, dois executivos, né? Três técnicos, como já falei. Então eu acho que o Santa está se perdendo no começo do ano por causa disso. Tanto é que já comprometeu duas competições importantes para os cofres do clube. A Copa do Nordeste não vai participar, porque só são duas vagas. E agora
já tá
o Sport é ranqueado e o Náutico, que é o segundo colocado, é dele. E a Copa do Brasil, o Marcelo está me falando hoje, ele só vai se o Náutico ganhar a Série B, for campeão,
ou o Sport
cravar uma
Libertadores. Aí, meu.
Que aí entra nas oitavas e ganha a primeira vaga.
Tá fora das duas, né?
Tá fora das duas. Não dá. Até porque a Série B desse ano vai ser complicadíssima. E aí o Sport tá entrando pra não cair, né? Vamos combinar aqui.
Luta pra não cair. Se sobrar uma Sul-Americana pra ele, é pra fazer festa.
Marcos e Marcelo, o que vocês acham? O que tá acontecendo com o Santa Cruz, pelo amor de Deus?
Desenvolveu uma linha de raciocínio. Eu acho que o momento do caos do Santa Cruz foi naquele período ali, entre a saída de Brigatti, né? Os últimos jogos de Brigatti e os jogos do Galo, do Alexandre Galo. É, tanto quando ele chegou, fez modificações, botou Chiquinho no banco contra o Náutico, perdeu o jogo, quer dizer... Perdeu o Grande Copa do Brasil, acho que o momento do caos, você olhava para o time, você não via uma perspectiva, foi aquele. Com a chegada do Bolívar, na minha opinião, ele deu uma cara de time. Agora, falta esse time jogar. Por que é que esse time não joga? É a outra pergunta. Por que é que ele não funciona? Porque falta qualidade técnica dos três setores. Você tem problemas na defesa, você contratou o Pilege. Aí teve aquela questão do Galo, preparo físico, não sei o quê, vai lá, volta, o cara foi pro banco, depois contratou Digão. Você continua sem o lateral direito.
Aliás, tem um problema na lateral. Pênalti ali no jogo contra o Náutico,
uma avenida. Desde o jogo com Afogados, não sei se vocês lembram.
Sim.
Foi uma avenida, o lado esquerdo do Afogados, o lado do Digão. Você tem um meio campo envelhecido, você tem Derlei, Eli Carlos, que agora foi dispensado. E você tem o Chiquinho sozinho pra criar. Você tem o Madson, Marcelo e Marcos e Maciel, deixa até uma boa impressão. Só que o Madson tem muito aquela coisa do cai-cai. Ele às vezes se torna menos produtivo porque ele quer mais a falta, ele quer mais a bola parada. E num clássico ele acabou fazendo isso contra o Náutico. Não sei se vocês lembram. Lá no segundo tempo, que é aquela jogada da possibilidade de pênalti. Ele ali tinha como avançar e como fazer o gol. Ele saiu cara a cara com o goleiro. Você pega o Pipico numa má fase terrível de perder gol que ele não perdia antes. E você tem um lado direito morto com o Bustamante. O que é que eu vejo agora? É deixar Bolívar observar o time. Outra questão que os bastidores acabam trazendo pra gente: departamento de futebol do Santa Cruz foi caótico. Deixa o Fabiano trabalhar. É o Fabiano, né? Executivo, né?
Fabiano mesmo.
E até me parece que a chegada do Fabiano e do Bolívar fizeram bem. O torcedor, por exemplo, poxa, mas esse time não apresentou nenhum futebol. Não, mas não apresentou o caos que vinha apresentando.
Agora, Marcos, também, pra você participar também. Eu concordo com tudo que você falou em relação ao desenho tático, da formação do elenco e tal. Mas eu também acho que o fato da eleição, as coisas terem sido tão atropeladas. Também. E aí faltou um pouco mais de experiência mesmo, de lidar com essa situação. Não é uma situação fácil, eu estou colocando aqui, tomada de decisões não é tão difícil. Por exemplo, eu já falei aqui várias vezes, a gente até discutiu isso, Marcos. Ah, Paulinho e Didira vão embora. Não, eu não estou discutindo aqui a saída dos dois jogadores. Mas a forma como foi colocada, ela acabou causando um desgaste muito ruim, né? Um ruído de comunicação, porque você não pode colocar um cara, ah, não tá rendendo, vai embora, então peraí. Quem está rendendo esse time?
Foi um recado muito forte no momento.
No momento que não precisava, né? Você podia muito bem dizer, ó, estão indo embora porque o salário não tá alto, e de fato era mais alto que o Santos. Sim. Não era uma mentira, né?
Então, e eles assim, não estavam rendendo.
E eles não estavam rendendo. Então, ó, tá muito alto, a gente tem que fazer um enxugamento.
Mas é muito pouco, Marcelo. Eram 4 jogos no ano.
É muito pouco.
É porque estava se esperando.
O principal questionamento. Você tirar a Paulinho de Dira e trazer quem? Com todo respeito, ele Carlos Derlei.
Mas se você.
É uma troca que baixa muito o nível, Marcelo.
E ainda vai, ainda
não dá pra tentar recuperar, não, Paulinho.
E faltou ainda mais uma coisa: o desenrolar da contratação de Galo. Foi uma das coisas mais lamentáveis que eu já ouvi.
Quem indicou os jogadores pro Santa Cruz? Porque Ney Pandolfo não foi. Ney Pandolfo tava saindo do Santa. Fabiano chegou agora há pouco. Quem indicou a maioria dos jogadores pro Santa Cruz? Esse é o principal problema, porque são jogadores com qualidade técnica bem discutível. Então, a montagem do elenco do Santa foi ruim. Quem montou esse elenco? Então, pra mim, o principal problema foi esse. E aí estão os números. Os números refletem isso. 21 jogadores contratados, muitos já foram embora. 3 eliminações no ano. 11 derrotas, Marcelo. 11 derrotas.
São muitas.
5 vitórias e 5 empates.
Muito.
Então, tá aí. É o reflexo do que é o Santa até agora, nesses 3 meses.
Tem aqui um recado do Alisson, rapaz. O Alisson disse aqui: olha, gosto do programa de vocês, mas essa guitarra é horrível. Já mudei de raiva porque a guitarra é horrível. Mas parece que você não gosta de rock and roll.
Bota uma sanfona pra ele, ele gosta de forró.
Daqui a pouco a gente bota um forró. Manda aí o que você gosta. Manda aí que a gente agrada aí. Boa noite, Rádio Jornal Chiclete de Limoeiro. Conhece Chiclete?
Chiclete, é ouvinte nosso.
Tá aqui com a gente. Chiclete tá com a gente aqui.
Ô Marcelo, eu prometi mais cedo, né, falar uma mensagem aqui do Antônio Brandão, e no Bloco do Santa, e eu vou ler agora. É simples, Marcelo. Pessoas incompetentes que não sabem o que querem, não sabem para onde vai, diz aqui, respondendo a pergunta, por que o que está dando errado no Santa Cruz, né? Então,
hoje teve reunião no conselho lá, né?
É, isso.
E tanto o presidente Joaquim quanto o Fabiano Melo foram lá prestar contas com o pessoal lá da...
Eu tenho opinião sobre isso. Eu acho que vai ser preciso muito daquilo que é difícil você ter. Eu até comentava com o Marcel fora do ar aqui que eu vejo o Santa Cruz como um clube do povo gerido por uma pequena elite, né? Um momento é uma pequena elite, aquela que já passou, outro momento é outra pequena elite. É o que acontece hoje. Às vezes até administrando de forma arrogante, né? Então tem que ter um pouquinho de humildade, reconhecer todos esses erros que foram colocados aqui e até discutir mesmo. Não, eu acho que foi erro, eu acho que não foi. Discutir mesmo, sabe? Para chegar a um denominador comum, para entrar numa Série C, não com uma equipe de Série C. Porque se entrar com o pensamento de uma equipe de Série C, vai ficar onde está ou vai cair. Se você vai disputar, se você tem 10 clubes, você vai disputar primeiro para chegar no G4, você tem que estar acima deles.
Verdade.
A equipe do ano passado até que conseguiu na primeira fase. Desenrolado as coisas, na segunda
aconteceram
é
outros fatores que, fora que acabou atrapalhando.
São dois campeonatos diferentes.
São
né?
dois campeonatos
mesmo
diferentes.
Campeonato.
Exatamente.
Olha, tem que ter clube, o clube tem que ter pessoas certas nos lugares certos. Para pensar o clube em todas as suas áreas. Área do futebol, exemplo. Alguém está olhando olhou para o estadual, quais valores do interior podem ser utilizados na Série C? O time do Salgueiro ontem parou. Alguém olhou lá o elenco? Será que um Renato não jogaria uma Série C? O Morelândia mesmo? É, Ranieri? Os jogadores que
Tanaka.
Fizeram um bom jogo, um bom jogo contra o Sport ontem. E fizeram um bom campeonato, terminaram em terceiro lugar.
Um jogador ali que tá pro Santa Cruz. Eu era a favor do treinador do quando dele?
O Daniel.
Daniel do Santa Cruz. Eu era a favor.
Gente, de um time que tava se desmanchando, né? Tem uma ideia de jogo, e o Santa não consegue. Então, o olhar pro local, dentro da dimensão que o Santa joga, porque alguns torcedores precisam parar de pensar com aquela megalomania que tem que contratar técnico só se for de nome, não, jogador só se tiver rodagem, sei aonde. Não, o Santa está na terceira divisão do brasileiro. Ele tem que se virar com um time bom na região, competitivo, para brigar numa competição que ele carece, ele depende, prima por uma subida, Marcelo.
Verdade.
O Santa não pode, porque olha, o Náutico ficou sem Copa do Brasil e não restão esse ano, não foi isso? Mas o Náutico não caiu, o Náutico ficou na Série B, ou seja, tem um calendário estabelecido e tem receita, pequena, mas tem. E o Santa, se ele continuar na Série C, ele vai começar o ano sem Nordestão, sem Copa do Brasil, de novo na Série C ou na D, começando não sei quando. Então, é bom abrir os olhos logo, imediatamente.
Neilton de Piedade está dizendo aqui, sou torcedor do Santa, mas Marcelo dizer que pouco tempo para essa diretoria é brincadeira, essa diretoria é incompetente, aqui é a opinião do Neilton.
Já foi muito tempo, os caras pegaram quando assumiram
mas
quando
mas o clube. Foi muito atropelado, foi pouco tempo. Foi
não, ele tira os erros não, mas eles assumiram quando o clube.
Foi vários fatores
18
ali,
de fevereiro.
Né?
18 de fevereiro.
18 de fevereiro. Então dia agora, aposto, 18 de maio.
A eleição foi 11 e a posse 18.
Vamos lá. Nem março, abril, maio.
Quase 3 meses.
Nem 3 meses tem, vai fazer 3 meses e 18 de maio dessa gestão.
Outra coisa, o time jogou, e aí não é desculpas não, mas é o contexto. O time jogou partidas de 2020, já 2021,
agora.
Com a gestão antiga.
Isso.
Foi bem assim, atropelado. E outra coisa, como não foi...
Eu não tô defendendo ele não, sabe, Marcelo? Não, eu acho que tem erro.
É o contexto.
É o contexto.
E outra coisa, como foram direções diferentes, chapas diferentes... Não houve o diálogo necessário para se continuar até para se prever.
Houve um isolamento. Eu ia até falar isso, Marcelo. É um isolamento, assim.
Rapaz,
como se, olha, fosse aquela Gaza, né? Aquela. Olha, para lá.
Faixa de Gaza
aqui.
Um exemplo. Augusto Potiguar teve um contrato renovado por 3 anos, dias antes da nova direção entrar. E vocês viram que acabou com o Augusto Potiguar.
Verdade,
não sei se foi emprestado.
Deixa eu mandar uma abraço
dizer
aqui
pro torcedor aí, Marcelo.
Aqui, o Romualdo Marques aqui, nosso amigo Romualdo Marques.
Ah, é o imperador aí.
Um abraço.
Romo Aldo.
É.
Ele separa o nome nas postagens.
É o imperador aí, viu? Tem um título aí, o imperador.
Olha, tem aqui, deixa eu passar rapidinho.
Rapidinho aqui, são pessoal aqui, não me perdoa.
Tá.
O Gerúzio José da Luz, acho que Daniel Neri seria um bom treinador sim pro Santa. Concordando com você, Marcelo.
Tá no Sampaio, né?
Tá no Sampaio.
O Igor Gabriel, vamos ganhar meu esporte. O Walter Campos pergunta pro Maciel se dá para jogar Thiago Neves e Thiago Lopes no meio campo. Dá, Maciel?
Dá,
pronto, Walter.
Eu defendo, aliás, isso, o triângulo alto na tática que
na
se
final,
chama, né?
Thiago Neves ou como é que é? Vai ficar ainda de...
Volta.
Tá, volta. Mas é muscular. Grau 1. O Jean Carlos, punk rock na veia, Marcelo.
Olha aí.
Tá aí.
Enquanto isso, o Alisson tá pedindo para fazer uma pesquisa para ver quantas pessoas odeiam essa guitarra. Tira essa palavra odeia.
É, porque tanto
não, ódio. Que raiva.
E o Lucas França pede um abraço pro tio dele, o Deda. Ele é tricolor.
Deda, grande Deda.
Um abraço para você, Lucas França, e para seu tio Deda. E também ele diz que o Náutico vai ser campeão pernambucano em 2021.
Eu gosto do triângulo alto com um volante 2 meias. Entendeu? Porque ajuda, divide a marcação, desde que o meia saiba jogar, tanto marcando como ajudando à frente, né?
Tá indo pro jogo.
Então pode jogar sim, Isso se já o Neves estiver bem, né? Porque ele, veja, ele volta da lesão, mas ele está um tempo sem treinar. Como é que está esse cara fisicamente para uma decisão?
Pois é.
Eu acho até que ele não entra no primeiro jogo, não. Talvez aí no...
Ou entra no decorrer do jogo, dependendo da situação. Para
sentir, né? Como ele está. E outra coisa que eu queria acrescentar aqui. Para me fazer entender para o torcedor de Santa Cruz. Eu não estou defendendo essa gestão. Discordo de vários pontos dela. Agora, eu não sou injusto. Eu acho que o jornalista tem que ser ético. Eu não posso esconder aqui que a direção está aí há menos de 3 meses. Não completou nem 3 meses, né? De um clube que não estava tão arrumado assim. Mas eles têm erros gritantes, como pontuei no começo aqui. 3 técnicos, 21 jogadores contratados, 3 reformulações de elenco, tirar jogador Paulinho e aquela saída de Didi e Paulinho que eu discordei. Então, eu tenho que ser justo também.
Mandar um abraço para Felipe e todo o pessoal da Rua Mário Melo, minha origem, desde garoto que mora aí lá. Um abraço para todo mundo aí.
Eu sabia vamos que você tinha nosso... da Mário Melo mesmo.
É. Vamos pro nosso Bola Dentro, Bola Fora.
Bola Dentro. Bola Fora.
Começando com os mais idosos, Marcel Júnior.
Não, eu tu tem quantos anos, Marcelo?
Eu tenho 47.
E eu com menos.
Era aí, rapaz. Manda aí.
Não tem freio não, bicho.
Ó, deixa eu avisar com o pessoal aqui que tá me acompanhando aqui, ó.
Rapaz, agora você me pegou. Bola Dentro.
Vai. Quem tem aí na cabeça?
Eu tenho Bola Dentro pro Esporte.
Eu nem preparei, esqueci desse quadro.
Bola Fora para os nossos dirigentes. Fica a expectativa de que nessas 2 semanas de finais eles consigam se organizar, debater, conversar tranquilamente, deixar a greia, a zoação, a rivalidade para as torcidas, para termos 2 finais de campeonatos dignas do Pernambucano. A gente já vem sofrendo tanto, né? Inclusive perdendo vagas em competições e tudo.
Tá bom.
Então esse é o meu Bola Fora.
Então eu vou dar meu Bola Fora para o Salgueiro. Estou com o Fernando. Não podia parar de não deixar de competir a Série D, mesmo que fosse com o time B, com os meninos sub-20, não tem rebaixamento, não existe a quinta divisão no Brasil. Então, Bola Fora para Zé Guilherme e para o Salgueiro.
E o Bola Dentro?
Bola Dentro, depois eu digo. Tá, deixa ele dizer o Bola Fora dele.
O meu Bola Dentro era para Pepe Guardiola, tricampeão hoje com o Manchester City. Já tinha sido tricampeão com o Bayern na Alemanha e também com o Barcelona na Espanha. Então ele é tri-tri, né? 3 vezes tricampeão nacional.
Tri-tri.
Por três clubes diferentes, em 3 países diferentes. Né? Então,
tri-tri.
Vai Guardiola, Bola Dentro e Bola Fora para essa possibilidade que foi ventilada hoje de tentar público nas finais do Pernambucano. Né? Isso não existe nesse momento aqui. Então meu Bola Fora vai para isso.
Meu Bola Fora vai
foi
ser...
Foi jogado no ar assim, sem...
Não, né? Meu Bola Fora é bem geral, assim... E fala com o que o Marcelo falou, meu xará. Que é a questão dos dirigentes aqui. Aliás, tem uma manchete aqui no blog do torcedor. Quem quiser acessar aí, tá lá. Pode haver mudanças 24 horas antes do jogo, das finais.
Questão do local. Dependendo de chuva e tudo, né?
É assim, pronto. Eu sei que tem a questão da como é o nome? Da
drenagem.
Da pandemia, porque não tem torcida, a né? Pandemia. Não tá aí, facilita. Mas é muito bom. Esse jogo do Esporte mesmo, pô, em cima da hora, mudar pra arena. Eu achei de uma falta de respeito.
Decide logo. Já estamos em época de chuva, todo mundo
decide
sabe.
Decide logo, pô. Quatro, não, vai ser outro lugar. Pronto.
4-2 para a arena. Acabou.
Isso é muito complicado. E o meu Bola Dentro vai para a defesa do Esporte e para o ataque do Náutico, que prometem fazer um duelo bem interessante nessa final do Pernambuco. Brasileiro, ó.
Empolgou, Marcelo. Empolgou.
Vou acompanhar você no Bola Dentro aí para o ataque do Náutico, né? O ataque fazedor de gols, porque Isa, artilheiro do campeonato, dificilmente será alcançado. E dobrar a Bola Fora também pro Salgueiro e Santa Cruz, viu? Com essa pra gestão, já o cara que eu não critico.
Peças confusas.
Vou dobrar também, aproveitar e dobrar o Bola Fora pro Santa
Bola
Cruz.
Bola Fora pro Santa Cruz e ficar fora das competições aí.
O zagueirão já tá avisando para encerrar o programa. A gente tá finalizando nosso blog do torcedor no ar, que fica disponível aí nas bases de streams de transmissão e também no blog do torcedor. Beleza, galera?
Beleza.
Vamos embora.
Show de bola.
Bota a guitarra.
Bota a guitarra aí. Tchau.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no ar. Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.